Queridos irmãos e irmãs, há pouco celebramos a ceia do Senhor. E dentre todas as bênçãos, dentre todos os ensinos e desafios que esta mesa nos traz, há uma em especial que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite. A ceia, ela fortalece a nossa esperança. A mesa da ceia do Senhor, na verdade, é uma mesa da memória e da esperança. E por que da esperança? Porque a cada vez que dela participamos, nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a mesa do Senhor, ela nos leva a olhar para trás, para o passado, e ver aquilo que Cristo já fez. E pede de nós, nesse olhar, a fé. Porém, essa mesma mesa, ela nos desafia quanto a olhar para frente, para aquilo que virá. E nesse sentido nos desafia a exercitarmos a esperança. Sim, a esperança. A segunda vinda de Jesus em glória e poder é o próximo grande evento na agenda de Deus. Estava refletindo sobre isso. Domingo passado, a gente celebrou com muita exultação a ressurreição de Jesus. E sempre que nos reunimos aqui, nós celebramos os atos redentores de Deus na história. Na verdade, teologicamente falando, cada culto tem que ser a celebração dos atos de Deus na história. Aquilo que Deus faz. Porque o nosso culto, o culto que nós prestamos a Deus, sempre é uma resposta àquilo que Deus fez e tem feito. Domingo passado, eu particularmente fiquei tocado por uma palavra do reverendo Eudes, no culto da manhã. Quando o coro, ele encerrou o culto cantando aquele hino maravilhoso, o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo Senhor virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo aquilo que eu sonhei. Tristezas eu não mais terei. E toda lágrima. Como é que toda lágrima? É isto. Porque ele vai enxugar. E o reverendo Eudes abriu o coração com a gente e falou assim que ele se sentiu emocionado. E eu fiquei pensando quantas vezes nós entoamos coisas profundas, extremamente maravilhosas, e a gente parece um poste. A gente não... Achei muito bonito aqui, sempre quando canto esse canto, Jesus maravilhoso, e quando fala que Deus vem nos abraçar, eu faço esse gesto porque eu me sinto abraçado por Deus. E aí eu fiquei pensando essa semana, né, acerca do que o reverendo Eudes falou, do culto que nós prestamos domingo passado, e eu queria nesta noite refletir com vocês exatamente sobre esse tema da volta de Cristo. Isso mesmo. E a pergunta que eu queria fazer para você nesta noite é a seguinte: você crê realmente que Cristo vai voltar? Você crê numa volta literal de Jesus? Você crê mesmo nisso? Talvez você esteja perguntando, mas pastor, é necessário fazer essa pergunta? É. É sim. Em muitas partes do mundo dito cristão, já não se crê mais numa volta literal de Jesus. É verdade. A teologia liberal baniu, assim como baniu também a ressurreição como fato, como acontecimento histórico, baniu também qualquer perspectiva no sentido de uma volta literal de Jesus. Aliás, vários teólogos dizem que Jesus simplesmente se equivocou terminantemente quanto à sua própria volta, coitado de Jesus. Eles dizem assim, Jesus falou que ele iria voltar, mas ele morreu decepcionado na cruz, porque isso nunca vai acontecer. Então, a pergunta é esta, nesta noite. Agora, crer que Cristo virá a segunda vez gera, produz em você algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção? Traz para você alguma alegria? Traz para você alguma exultação interior? Ainda, crer que Cristo volta provoca alguma mudança no seu dia a dia? Crer que Cristo volta interfere na maneira como você vive? No modo como você usa seus dons e talentos? Nas escolhas que você faz diariamente? Nos objetivos e nos propósitos que você tem estabelecido para o seu futuro, para a sua carreira? Enfim, nos valores que você internaliza e pelos quais você luta, corre atrás, você persegue? Vejam que é uma palavra provocativa, uma pergunta provocativa. Porque eu estou perguntando, qual é o efeito prático na sua vida, no seu dia a dia, de saber e crer que Cristo volta? Ou é uma doutrina que absolutamente não tem nada a ver com o teu dia a dia? Que ela pode ficar pendurada em qualquer lugar, na constelação das tuas crenças e tudo bem. Vocês já vão entender porque eu estou perguntando isto. Os nossos irmãos do primeiro século, eles tinham o desejo ardente pela segunda vinda de Cristo. Isso queimava o peito deles. Porque, isso é claro, está nas escrituras, eles viviam na intensa expectativa da sua volta. E animados por tal esperança, eles se encorajavam diante dos sofrimentos e das tribulações. E era tanta a expectativa, era tanta a ansiedade, era tanto o anelo que eles tinham pela volta de Cristo, que isso gerava o questionamento por parte de alguns, que perguntavam para eles a respeito da esperança que eles tinham, primeira carta de Pedro, mas também gerava o escárnio, a gozação, daqueles que diziam assim, mas vocês falam tanto que Cristo vai voltar, cadê ele? Está atrasado. E aí, cadê o seu Cristo? Vocês vivem falando que ele vai voltar, onde ele está? Então gerava, tal era a expectativa que eles tinham, o anelo que eles tinham. Agora deixa eu lhes falar uma coisa, eles não apenas criam na volta de Cristo. Tem um verbo a mais aí. Eles amavam a vinda de Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Eles amavam a parusia. Parusia é uma palavra grega que fala da volta de Cristo, da vinda de Cristo. Eu quero que você abra a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente pode dizer que é o testamento de Paulo. Foi a sua o último documento que ele nos deixou. Ele já vivia a iminência do seu martírio. E a segunda carta é um testamento belíssimo de Paulo, não apenas para Timóteo, mas para todas as demais gerações de cristãos. E aqui Paulo vai falar a respeito do seu martírio, mas no finalzinho ele vai fazer uma menção muito especial a respeito disso que eu lhes falei. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Nosso sermão hoje não será expositivo, mas temático ou tópico. Então, você vai caminhar comigo, tá bom? Mas vamos ler esse texto, que é o texto inicial da nossa reflexão. Vamos ler: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele vai dizer uma coisa lindíssima: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ah, quando aparece na Bíblia dia, com D maiúsculo assim, está se referindo ao dia da volta de Jesus. E ele diz: o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E ele fala uma coisa belíssima: e não somente a mim. Nos jogos gregos, só um ganhava a coroa de louros. É como nos nossos Jogos Olímpicos, só um ganha a medalha de ouro. A Paulo está dizendo: no dia que o Senhor voltar, eu vou ganhar uma coroa de justiça, mas não somente eu. Olha o que ele diz bonito agora. Vamos ler todos juntos o finalzinho. Mas também a todos quantos amam. Mas também a todos quantos o quê? E aí a pergunta que eu quero deixar com vocês nesta noite: você já parou para pensar se você ama a vinda de Jesus? Por isso que eu comecei falando sobre os sentimentos. Qual é o tipo de sentimento que gera em você conhecer e saber que Cristo virá? Alguns têm medo, outros têm pavor, outros têm indiferença. Para mim, tanto faz. Paulo diz que há aqueles que amam a vinda de Jesus. E sabe, o sermão, ele tem essa capacidade, ou também ele tem essa função, de nos chamar a atenção para coisas que muitas vezes a gente não está pensando. E eu confesso a vocês que quando eu li esse texto, eu perguntei a mim mesmo: eu amo a vinda de Jesus? Eu amo a vinda de Cristo? Eu desejo, assim como eu amo algumas coisas e desejo que estas coisas aconteçam, ou eu amo uma pessoa e desejo ardentemente encontrá-la, eu amo a vinda de Cristo? Você ama a vinda de Jesus? Você também tem que responder isto. Porque ele está dizendo que há uma promessa para aqueles que amam a vinda de Cristo. Qual é a promessa? A promessa é de receber a coroa da justiça. A consumação da nossa justificação, da nossa salvação. Nós já somos justificados, mas um dia a justiça perfeita de Cristo será toda nossa, no sentido da sua plena realização. Então, cabe aqui a pergunta para nós, não é? Porque às vezes, a gente, eu não sei você, mas eu acho que nós estamos muitas vezes tão bem adaptados a este mundo, confortavelmente instalados nele, que nos esquecemos de que a gente realmente está aqui de passagem, que nós somos peregrinos, que a nossa pátria não é aqui, que isso não é tudo que os nossos olhos, isso que os nossos olhos veem, não é tudo, não é toda a realidade. Que ainda existe na obra redentora de Deus um capítulo a ser escrito, já foi escrito, mas a ser trazido para a gente. Então, de um modo assim, espero eu, bem didático, como é que você pode saber que você ama a vinda de Jesus? Eu gostaria de pensar com você rapidamente em três aspectos. E na tentativa de responder a mim mesmo. Como é que você pode saber que você ama a vinda de Jesus, a volta de Cristo? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte: que aqueles que amam a vinda de Cristo, oram por ela. Pedem a Deus por ela. É isto mesmo. Aqueles que amam a vinda de Cristo oram por ela. Os nossos irmãos do primeiro século, eles oravam continuamente. Eles oravam apaixonadamente pela vinda gloriosa de Jesus. E eles o faziam através de uma linda expressão aramaica. Maranata. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso de número 22. Abra, por favor, lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 22. Página 190. 190 do Novo Testamento. Está aí. É a única vez que aparece essa expressão na Bíblia. Aramaico. É a língua que Jesus falava. Olha o que está dito aqui no verso 22. Se alguém não ama o Senhor. Que palavra forte agora. Seja anátema. E aí ele vem. Maranata. O que significa maranata? Ora vem, Senhor. A igreja orava insistentemente, maranata. E é interessante que essa expressão só aparece aqui. Porém, tem um livro no segundo século chamado Didaquê, que foi um livro escrito justamente para instruir os novos convertidos acerca da fé. E lá, num dos seus textos, aparece novamente a palavra maranata no contexto da ceia. Ou seja, todas as vezes também que eles se reuniam para celebrar a ceia, em uníssono, eles diziam, maranata, ora vem, Senhor Jesus. O livro do Apocalipse, nós encontramos no último versículo, ou melhor, no penúltimo versículo da Bíblia, abra lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos encontrar também mais um pedido para que Cristo venha. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aqui mesmo nesse capítulo, no capítulo 22, nos versos de número 7, 12 e 20, nós encontramos o brado de Jesus dizendo, eis que venho sem demora. Então alguém sabiamente também disse o seguinte, que o livro do Apocalipse, ele destina-se a estimular o desejo e as orações dos cristãos pela segunda vinda de Cristo. Olha que coisa interessante. Os cristãos do primeiro século oravam pela volta de Jesus. Oravam, clamavam a Deus pedindo pela volta de Cristo. E vejam que esse pedido também foi contemplado por Jesus na oração dominical. Toda vez que você na oração do Senhor ora, venha o teu reino, você está pedindo pela volta de Cristo. Então, a igreja orava pedindo a volta de Jesus, porque ela amava a volta de Cristo. E quando ela orava pedindo que Cristo voltasse, na verdade ela estava antecipando aquele dia maravilhoso, terrível para alguns. Porque esse dia também ele tem dois aspectos. É o dia do juízo, é o dia da justiça. Mas é o dia também que a gente vai encontrar com Jesus. Mas eles então anelavam e num certo sentido antecipavam aquele dia que o Senhor iria acabar com todo o mal, com todo o pecado, com tudo isso que a gente vê de errado no nosso mundo. E foi por isso que o Agostinho, interpretando o venha o teu reino, ele disse uma coisa bonita. Escute o que ele disse. O Agostinho disse o seguinte, o Santo Agostinho. É pois a graça do bem viver que tu pedes quando oras venha o teu reino. Esses dias eu estava olhando o cenário mundial. O cenário brasileiro. O cenário das nossas cidades marcadas por tanta violência. Crianças pequenas morrendo com tiros, bala perdida. E um sentimento muito grande, assim, tomou conta do meu coração. E eu comecei a clamar a Deus, falar, Jesus, volta. Maranata. É impossível você, em algum momento da sua vida, ao ver os noticiários, é impossível você ficar completamente alheio, alienado, a ponto de dizer, é isso? Não! Jesus vem, volta, estabelece o teu reino. Consuma o que tu queres fazer, Senhor. Queremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A gente clama por justiça, mas uma justiça verdadeira de Deus. Porque a gente sabe realmente a precariedade da justiça humana. Das leis que são mudadas a torto e a direito para satisfazer uns e outros. Mas nós sabemos que na volta de Jesus, ele haverá de estabelecer definitivamente a sua justiça. Então, é um tempo que a igreja tem que também pensar, você como cristão, também pensar, eu tenho orado pela volta de Jesus, ou eu estou dizendo assim, Jesus não volta ainda não, tá? Deixa eu resolver algumas coisinhas. Não, gente. Muito maior do que o teu desejo de casar. Muito maior do que o teu desejo de ser rico. Muito maior do que o teu desejo de ter fama. Muito maior do que o teu desejo de ser alguém grande na vida. Deve ser o meu desejo de me encontrar com Jesus e vê-lo face a face. Por isso a igreja orava. Maranata. Vem Jesus. Nas suas orações, ore pela volta de Cristo. Segundo tópico que eu gostaria de pensar a respeito de amar a volta de Jesus. Aqueles que amam a vinda de Cristo, não somente esperam-na, mas apressam-na. Onde está isso? Segunda carta de Pedro. Abra lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Aliás, se você tiver interesse em novamente trazer a sua memória, ao seu coração, o tema da volta de Cristo. E eu acho mesmo que houve um tempo em que se pregava muito sobre a volta de Cristo. Os adventistas continuam pregando bastante sobre a volta de Cristo, mas parece que a gente não prega mais. E eu estava olhando dos meus arquivos. Fazia um bom tempo que eu não pregava, pastor Carlos, sobre a volta de Jesus. Eu tenho que admitir isso para vocês. Por algum tempo, ou por um bom tempo, eu tirei do meu raio esse tema. Até que nessa semana Deus me incomodou a respeito disto. E olha o que está escrito lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Todo esse capítulo 3... O tema é a vinda do Senhor e o seu significado. Só que chega no verso, eu não vou ler todo ele, é um texto muito interessante, eu peço que depois você leia. Ah, mas vamos ler a partir do verso 11. Pedro vem falando sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Cristo. E deixa sua Bíblia aberta aqui, porque é muito interessante esse texto aqui. E ele vai dizer assim, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E aí o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Mas olha o verso de número 12. Ele usa dois verbos aqui, esperar e apressar. E é interessante porque nesse texto do capítulo 3 de 2 de Pedro, há uma coisa interessante porque os opositores do cristianismo aqui, verso 4, você está aí aberto? Onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas e tal aconteceram. E aí eles começam a dizer que Jesus está atrasado. Aí no verso 8, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao... Então veja que coisa interessante. Por um lado, alguém está dizendo que Jesus está atrasado, que Deus está retardando a sua vinda. Por outro lado, Pedro diz que nós devemos apressar a vinda de Cristo. Como é que fica isto? Bom, a explicação do texto, é claro que ele fala para nós que vivemos nessa dimensão espaço-tempo. Porque Deus não trabalha nessa dimensão, certo? Nós podemos muitas vezes até considerar que está atrasado. Mas aí o texto bíblico, Pedro explica. Por que nós temos essa impressão? E aí ele explica, olha, entendam o atraso divino como uma oportunidade que o Senhor Deus está dando para que as pessoas cheguem ao arrependimento. E isso denota, e isso transmite a paciência, a longanimidade de Deus. E que bom que é verdade mesmo, não é? Porque há tanta gente que precisa ser salva, há tanta gente que precisa ser conquistada para Jesus. Por outro lado, ele nos fala, apressem a vinda dele. E aí eu pergunto para vocês, é possível a gente apressar a vinda de Cristo? Em que sentido nós a apressaremos? Porque uma coisa é clara, Jesus voltará no tempo determinado pelo Pai. No Kairós de Deus. Assim como a primeira vinda de Cristo aconteceu no Kairós de Deus, a segunda de igual modo. Aí eu pergunto, em que sentido nós apressamos a vinda de Cristo? Em que sentido você e eu podemos apressar essa volta? Apressar é no sentido de fazer com que ela aconteça mais rápido. Como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho comigo aqui uma explicação para o texto. Esse esperar e esse apressar. O apressar, ele qualifica o esperar. Porque tem muita gente que acha que esperar a volta de Cristo é cruzar os braços. É não fazer nada. Eu li a história de monges da Sicília. Eles passavam os dias fazendo cestos de vime. Passavam os dias fazendo cesto de vime e depois desmanchavam todos eles. Qual era o argumento? Visto que o mundo estava para acabar-se, eles não viam nenhum sentido em procurar fazer alguma coisa para mudar o mundo. Então, o apressar aqui, ele tem o sentido de cooperar com Deus. Se Deus retarda a sua vinda para que outros cheguem ao arrependimento, a pergunta que eu quero fazer para a igreja é, como é que esses outros que podem chegar ao arrependimento chegarão? Mediante o quê? Mediante o quê? A pregação! Mediante o meu trabalho e o seu trabalho! O nosso trabalho, mediante o cumprimento da missão. Então vejo que tudo faz sentido. Como é que a gente deve esperar a volta de Jesus? Pedro, ele trabalha isso também na sua primeira epístola, e ele diz algo fantástico. Escutem bem, olha, escutem. Ora, ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Novamente ele retoma o tema da volta de Jesus. E aí o que, que ele coloca? Se o fim está próximo, o que, que eu tenho que fazer? Ele coloca: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, nesse contexto de proximidade da volta de Cristo, ore mais. Segundo, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Aí ele continua: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: coopere com Deus, trabalhe, use seus dons, use seus talentos, construa pontes para que outros cheguem ao conhecimento da salvação. Coloque-se nas mãos de Deus como bênção. É nesse sentido que eu e você apressamos a volta de Cristo. Eu usei o exemplo negativo dos monges da Sicília, mas eu queria também olhar o exemplo positivo de George Miller. Porque George Miller, eu tenho um livro lá em casa desse homem, 3.000 orações respondidas. Lá pelo ano de 1800 e pouco, na Inglaterra, em Bristol, ele construiu um orfanato. E ele dependia totalmente de Deus para que aquelas crianças se alimentassem. Ah, ele tinha uma coisa interessante, o George Miller. Ele nunca contava para ninguém o que ele estava precisando. Nunca. E as pessoas que se aproximavam de George Miller ficavam assim, inquirindo dele, por que, que ele não ia para as igrejas, por que, que ele não falava das necessidades dele. Ele dizia: eu dependo totalmente de Deus. E esse livro, 3.000 orações respondidas, é algo fantástico, da provisão de Deus a cada dia. Esse homem não teve só um orfanato, ele teve muitos orfanatos. E ele também depois saiu pelo mundo evangelizando. Mas escutem o testemunho dele, relacionado ao que eu estou pregando aqui nesta noite. Ele disse o seguinte, frases de George Miller: quando aprouve a Deus, em julho de 1829, revelar ao meu coração a verdade da volta pessoal do Senhor Jesus. Olha bem, ele está falando, ele já era crente, como eu e você. Só que ele teve uma noite em que Deus escancarou o coração dele e revelou de um modo muito profundo a realidade da volta pessoal de Jesus. E ele diz o seguinte: quando então Deus revelou isso ao meu coração, o efeito que isso produziu em mim foi o seguinte: desde o íntimo da minha alma, eu fui despertado para um sentimento de compaixão a favor dos pecadores e a favor do mundo que dormitava ao meu redor e jazia no maligno. Então esse cara foi poderosamente usado por Deus. E o que que mobilizou o coração de George Miller a construir orfanatos e a sair pelo mundo pregando o evangelho? A revelação da volta pessoal de Jesus. Ele apressou a volta de Cristo, ele fez a parte dele, no seu tempo e na sua época. Então, uma igreja que crê na volta de Jesus, um cristão que crê na volta de Jesus, não fica de braços cruzados. Ah, eu vou esperar Jesus. Ele espera e trabalha. E serve, e é uma bênção. Você ama a volta de Cristo? E você está apressando a volta de Jesus? E finalmente, para encerrar a nossa reflexão, aqueles que amam a vinda de Cristo se preparam para ela. E aqui a questão é muito mais relacionada à santidade de vida. Ah, então nós vimos que aqueles que amam a volta de Cristo oram por ela, aqueles que amam a volta de Cristo apressam-na, e finalmente aqueles que amam a volta de Cristo se preparam. Amós diz assim: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo hoje para mim, para você, igreja de Moema, prepara-te para te encontrar comigo. E como é que você vai encontrar Jesus? Como é que ele vai te encontrar? Ah, nós não sabemos quando Jesus volta, certo? A gente sabe que está breve. A gente sabe que está vivendo a proximidade desta volta. Agora, a grande questão é, como que eu estou vivendo hoje em relação a esta volta? Por isso, a minha pergunta inicial. E os autores bíblicos, isso eu posso mostrar para você. Todos eles, quando falam da volta de Cristo e de como eu e você devemos nos preparar para ela, eles sempre vão tocar no tema de eu arrumar a minha vida. De eu ajeitar a minha vida. Não amanhã, mas agora. Porque a Bíblia fala que Jesus virá como ladrão da noite. Ele não vai dizer que hora que ele está vindo. Assim será a volta de Jesus. E devemos nos preparar para ela. Pedro, voltando ao texto de Pedro, ele vai dizer como a gente deve fazer isso naquele capítulo 3 que a gente leu. Ele disse lá, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Primeiro, santidade de vida. Não amanhã, hoje. Não orar como Agostinho, Senhor, dá-me a castidade, porém não agora. Dá-me a santidade, Senhor. Mas não hoje. Hoje eu ainda quero dar os meus pulinhos aí. Não. Dá-me a santidade agora. Eu quero começar a viver piedosamente agora. E ele está dizendo isso. Por quê? Por causa da volta de Jesus. João vai falar uma coisa bonita na sua primeira epístola, capítulo 3. Ele vai dizer que a gente vai ver Jesus como é. O encontro. E a gente vai se tornar igual a Jesus. Só que ele fala o seguinte. Se você tem essa esperança, se purifique agora. Queira ser como Jesus agora. 1 João 3:1. 1 e 2. Então, essa esperança da volta de Jesus, esse anelo pela volta de Jesus, deve provocar em mim mudança. Mudança de vida. Eu só vou ler um texto de Paulo. Eu falei de Pedro, de João, eu só vou ler um de Paulo. Paulo tem vários. Mas esse de Paulo é bem forte, escute aí. Ele diz o seguinte, o dia está próximo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Olha que interessante. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos. Tempo presente, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você ama a vinda de Jesus, você se prepara para ela. Só que você não começa a se preparar para ela amanhã. Você começa a se preparar para ela agora. Já. Você quer ser como Jesus? Já. Percebe? A Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. Um dia, você já foi a muitos casamentos, certo? A noiva não passa, não tem o dia na noiva? Pois é. Ela se prepara para encontrar? A gente tem que se preparar todo dia para encontrar com Jesus. Se você ama a vinda de Jesus, você se prepara. Você vigia. Então, não sei como é que você está vivendo. Mas se verdadeiramente você crê na volta de Jesus, você não pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Senão você não crê na volta de Jesus. Eu sinto lhe dizer isto. Porque a volta de Jesus tem que mudar alguma coisa no modo como você está vivendo hoje. Se você crê que vai encontrá-lo, vai vê-lo face a face, então você se prepara para esse encontro. Que de algum modo o Senhor fale ao teu coração, como falou o meu coração quando eu estava meditando sobre isso. E eu fiquei a perguntar para Jesus: Jesus, o que, que o Senhor quer que eu mude na minha vida hoje? Que coisas erradas eu estou fazendo e eu sei verdadeiramente que são erradas e que tu não aprovas. Me ajuda, Senhor, a corrigir, porque eu quero me preparar para a tua volta. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e que você faça parte daqueles que amam a vinda de Jesus e que vão receber dele a coroa da justiça. Não fique de fora, o prêmio é teu também. Mas procure amar a volta de Jesus. Amém.